Bom dia a todos. Senhoras e senhores, bom dia. Vamos começar a nossa audiência pública. Por favor, queiram sentar mais próximo, se sentirem à vontade. De acordo com a resolução 1268, de 10 de setembro de 2009, institui a comissão especial para tratar de assuntos que menciona. O presidente da Câmara Municipal de Juiz, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, na qualidade de presidente, no uso das atribuições que me confere nos termos do artigo 32, inciso 2, letras A e C do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a comissão especial para analisar Projeto de Lei Complementar número 1014-2009, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Juiz, consolida da legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Artigo 2º. Farão parte integrante da comissão especial que menciona o artigo 1º os seguintes vereadores: César Busnello, Enio dos Santos, José Ricardo Adame da Rosa, Marildo Krombauer e Rubem Carlos Jagmin. Artigo 3º. O prazo para a duração dos trabalhos da comissão especial são os constantes no parágrafo 4º do artigo 56 do Regimento Interno. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data da sua promulgação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juiz, em 10 de dezembro de 2009. Registre, cumpra-se e publique-se. Primeiro secretário, Rubem Carlos Jagmin. Presidente, Alexandre Alentes. Vereador Busnello, por favor. Por favor, compor a mesa, juntamente com os demais membros da comissão especial. Conforme diz a legislação e regimento, hoje abrimos a audiência pública em que serão avaliados, em busca de sugestões, melhorias, enfim, para que sejam avaliados pela comissão para futuras emendas ou, então, modificações, alterações no plano diretor participativo. Hoje estamos na já fizemos 7 reuniões, juntamente com a Compladip, demais instituições, organizações, e vamos apresentar alguns artigos em que veio de forma relatada pelo Compladip, e a posterior será aberto para discussões, alegações e pronunciamento de quem está na audiência pública. Vamos diretamente ao trabalho, porque é extenso, importante, e então, também, sempre que for necessário, nós será nos dado o apoio pelo arquiteto Celso Lucchesi, pelo Ivo, que serão o nosso suporte. Esse trabalho também teve todo o apoio da Secretaria de Planejamento, secretária Marte e toda a sua equipe, assim como o Compladip também participou, nos deu todo o suporte para que possamos dar seguimento a esse trabalho. Vou passar para o Celso para que faça algumas informações complementares.
Bom dia a todos. As modificações efetuadas pelo Compladip foram colocadas em plenário o ano passado. Então, essas modificações, essas alterações que já tinham sido aprovadas, não vão ser colocadas aqui. Somente apenas aquelas que foram estudadas pela Câmara. Tá?
Então vamos aos artigos que foram avaliados. Estão conseguindo melhorar um pouquinho o tamanho das letras, por favor? Muito bem, todos estão conseguindo fazer a visualização? Se não estão, melhoramos. Não tem problema, por favor. Tenta melhorar. Artigo 2º, pelo plano atual. Este plano diretor poderá ser modificado pelo voto de 2/3 dos vereadores em 2 sessões legislativas consecutivas, especialmente convocadas com interstício de 10 dias. Primeiramente, nós vamos fazer toda a leitura de todos os artigos, depois nós liberamos a palavra para o plenário.
Eu acho, Celso, só para nós dinamizar o trabalho... Acho que apresentar as alterações, as sugestões que foram que a comissão está tratando, né? Senão fica muito cansativo começar a tratar artigo por artigo, né? Eu acho que apresentar as alterações estruturais que foram realizadas, não é isso? Acho que fica melhor. Senão nós vamos começar artigo por artigo, daqui a meia hora estão tudo... Desculpa.
Vamos lá. No artigo 123... que fala sobre o aeroporto.
Artigo 2º. Retirar o segundo parágrafo, transformando o primeiro em único. O que é o segundo parágrafo? Isso. O artigo... Artigo 2º. Esse plano poderá ser modificado pelo voto de 2/3 dos vereadores em 2 sessões legislativas consecutivas, especialmente convocadas com interstício de 10 dias. A iniciativa do projeto de lei será substrita por no mínimo 1/3 dos vereadores por proposta do prefeito mediante iniciativa popular. Esse parágrafo foi retirado. As propostas que se trata o parágrafo 1º desse artigo devem obrigatoriamente receber parecer prévio, detalhado e fundamentado do Conselho do Plano Diretor Participativo de Juiz. Considera-se, nessas conversas que a gente teve, que retira a necessidade do Compladip, de voltar ao Compladip novamente, agilizando o processo de aprovação do novo plano, já que esse plano já dura mais de 2 anos, né? essa proposta de alteração. Considera-se que essa audiência pública cumpre o papel fiscalizador das alterações propostas. Aí não há necessidade de voltar para o Compladip de novo. Artigo 3º. Tá? Tá. Uhum. Artigo 125. É possível instalar indústrias próximas ao aeroporto, desde que não sejam poluentes e serviços que não atraem aves. Hoje é proibido construir junto ao aeroporto, numa faixa de 1.000 metros em volta do aeroporto. Então, tem que ser feito um estudo para o planejamento, ver se pode, se não pode. Então, isso não está definido. Então, a partir desse momento, a gente define o que, que é a área de proteção do aeroporto, né, e define que há a possibilidade de se colocar indústrias próximas ao aeroporto. Só que essas não sejam poluentes, fumaça, e não sejam serviços que atraem pássaros, que atrapalham, né? Então, eu já vou pular lá na frente, e lá trata-se sobre o aeroporto também. Nós não temos um entorno de proteção no aeroporto. Nós estivemos conversando com o pessoal do DAP, que vieram aqui há 2 semanas atrás, e eles colocaram que esse raio, essa abrangência de 1 quilômetro não existe em nenhum lugar no Brasil. Isso é uma coisa que foi colocada no nosso plano diretor. Não se sabe de onde que foi tirado isso. Não está nas normas federais que haja necessidade de haver essa proteção de 1 quilômetro. Então, nós precisamos definir qual é a área de proteção do aeroporto. E eles até sugeriram para nós que a área de proteção do aeroporto seja o espaço em volta do aeroporto que pertence ao município. Então, nós fizemos um mapa com o aeroporto e a área do município que envolve o aeroporto. Então, isso seria a área de proteção do aeroporto.
Oi?
Isso daria em torno de uns 300 metros, 200, 300 metros. Então, indo lá no setor onde houve a modificação, nós tiraríamos esse artigo que fala que o entorno de proteção é 1 quilômetro em volta do aeroporto, instituímos esse mapa para definir o que é o entorno de proteção, e isso nós colocamos também para o pessoal do DAP, eles estão de acordo com isso. Então, nós colocaríamos o seguinte: o aeroporto municipal de Juí e a faixa reservada como entorno de proteção conforme o mapa 16, esse novo mapa que está sendo incluído. Os projetos de construção civil a serem implantados nas áreas internas ou limítrofes do entorno de proteção do aeroporto deverão ser precedidos da aprovação pelo Departamento Aeroportuário do Estado. Então, não é mais aquele raio de 1.000 metros. A área interna de proteção e todos os terrenos em volta, limítrofes, precisam da aprovação do DAP. Isso eles aconselharam a nós, que fosse feito.
Me permite, Celso. Essa informação a gente também tentou comparar a legislação do aeroporto de Santo Ângelo, aeroporto de Passo Fundo, e não constava nada esse tipo de informação que constava no nosso plano diretor. E com o diretor Rômulo, que é o diretor do departamento aeroportuário, mandamos todas as informações. Já existia um mapa de uma área de 7 hectares do entorno para fora da pista, que já foi colocado como área de proteção também. Então, a área de proteção é a área do aeroporto constante na pista e uma área fora da casa de passageiro de 7 hectares como área de proteção do aeroporto. Então, é esse mapa que está constando.
O artigo 134, existe um termo de ajustamento do município com o Ministério Público, que define as áreas de APP, espaços onde podem ser canalizados, onde não podem ser canalizados. O novo plano diretor propunha uma alteração nesse espaço, propiciando uma área um pouco maior que pode ser capeada no mapa. Então, se chegou à conclusão nas reuniões que não seria ideal mexer nisso, porque já tem um termo de ajustamento com o Ministério Público. Né? A nova proposta ampliava as condições de poder capear espaços. Então, propôs-se que continue como era o plano diretor. Não se muda, porque tem o TAC. Um problema que a gente encontra na Secretaria de Planejamento Constante é os canais que passam dentro dos terrenos. Há também um TAC com o Ministério Público, onde foi definido, na época, em 2012 ou 10, que onde há um canal passando num terreno, tem que recuar para construir 5 metros de cada lado. Fechado, se for fechado. Se for aberto, é 30 de cada lado. Então, a gente sente que inutilizou um monte de terrenos na cidade, né? Tem gente que tem terreno que não pode construir mais nada. Qual é o motivo de se recuar 5 de cada lado? É para que fosse colocado, que haja a possibilidade de se fazer algum reparo, se há algum problema na canalização. Então, vai entrar veículos, vai entrar uma máquina, abrir um buraco, consertar o cano. Então, deixou 5 de cada lado para que houvesse essa possibilidade de reposição. A proposta nossa agora é que se deixe 2,5 metros de cada lado, porque com 5 metros considera-se que entra um caminhão, uma máquina, pode fazer um buraco, abrir e consertar o cano. Isso vai viabilizar muitos terrenos aí. Existe um TAC também com o Ministério, mas isso aí não é considerada área de APP, por isso que há a possibilidade de haver essa alteração. Tem ajustes também em relação ao Código de Obras. O Código de Obras diz alguma coisa e o plano diretor diz outra. Então, nós também acertamos esses ajustes. Em relação aos estacionamentos frontais, em relação ao rebaixo para o acesso de veículos, que o Código de Obras exige 5 metros, e o plano diretor tem desenhos que colocam como sendo 7 metros, embora diga que tem que ser 5 metros também. Então, isso foi feito tudo ajustado agora. Também foi dado uma... Hoje, considera-se assim, para acessar um veículo dentro do teu terreno, tu tem que ter um rebaixo de, no máximo, 5 metros, hoje. Tem situações onde há necessidade de mais de 5 metros para acesso de veículos maiores, né, caminhões, tem que ter mais que 5 metros, não consegue fazer manobra. Então, se dá essa possibilidade também em locais onde não estejam no quadrado histórico da cidade, se não estiver dentro desses, que é da 21 de abril, Álvaro Chaves, 7 de setembro e 13 de maio. Fora esse quadrado, pode haver a possibilidade de ter rebaixo de mais de 5 metros. Aqui também tem o artigo 210, também, que é um ajuste, só foi feito um ajuste. O artigo 225. Havia a possibilidade de... na análise do mapa do plano diretor, existiam algumas dúvidas em relação a zoneamento. Isso foi ajustado também agora, nesse processo agora, nessas reuniões, para que não haja mais dúvidas de interpretação em relação ao plano. Eu não sei se o pessoal, vocês estão entendendo assim, o que a gente está conversando aqui, porque eu como técnico, eu acho que... E eu não vim preparado para isso também, né?
Não, tá bom aqui. Deixa eu só pegar o seu ar, senhor. Eu tenho as anotações.
É, o que consta aqui é o que foi enviado para a Câmara, é o atual. Tá? É, aqui o 228 também é ajuste do plano diretor, é só ajustamento. Tá? 230. Tá. Esse aqui também é o mapa. O mapa do plano diretor criava situações onde, num lado da rua é zona comercial 1 e no outro lado da rua é zona residencial 2. Então, assim, numa mesma via, tinha situação num lado comercial 1 e outro lado residencial 2. O comercial 1 te dá mais possibilidade de poder construir. Tu pode construir prédios um pouco maiores. No outro lado da rua, residencial 2 já é mais limitado. Tu tens menos possibilidade de construção. Então, havia muita reclamação em relação a isso. Como é que num lado da rua eu posso colocar um pet dog e no outro lado da rua não posso? Então, também isso foi ajustado. A zona comercial 1, ela passa até a testada do outro lado da rua também. Então, fica todos tendo a possibilidade de colocar o comércio que está sendo requerido. Não modifica praticamente nada. Só que daí amplia a possibilidade, né, do que está no outro lado da rua também. Né? Então, isso aí já... Nós... Também foi colocado no artigo 237 o que são construções de caráter efêmero. Construções de caráter efêmero são construções onde você faz para um determinado tempo. Elas não vão ser construções para sempre. Onde você utilize lona, onde você possa utilizar também outros materiais efêmeros. E no nosso plano nós não tínhamos o que é efêmero. Então aqui nós também colocamos, definimos o que é. Porque ali na Secretaria do Planejamento entra uma obra, a gente nunca sabe se pode ou se pode. O que diferencia o efêmero do projeto no projeto original? Construções de caráter efêmero não precisam ser consideradas como área construída. O cara quer fazer uma garagezinha e colocar sombrite, quer colocar uma lona, então não é exigindo a planta daquilo ali. Tá? Então, mas ninguém sabia o que é construção de caráter efêmero. Então, assim, nós colocamos aqui, utilizando materiais como policarbonato, sombrite, lona ou vidro. Fica definido o que é caráter efêmero. Artigo 246. O Compladip propôs a regularização de... marquises que estavam sendo ocupadas. Hoje é obrigatório tu colocar marquise num prédio comercial, tem que ter marquise. Ocorre que muitas vezes o proprietário faz o segundo piso, um apartamento, e utiliza aquela marquise como área, em cima da área pública, em cima da calçada. E isso não é permitido. E a área pública é área pública. A área particular é particular. Então não se permite. O novo Compladip propôs a regularização desses espaços. Para fazer a regularização desses espaços que já existem, aí teria que ser feito vários processos burocráticos, preencher tabela, pagar uma mensalidade por ano ou por mês, fazer laudos constantes. Então, considera-se que tudo isso é muito burocrático e não vai funcionar. Que não tem fiscalização suficiente. Propõe-se que seja regularizado todo o que existe irregular até hoje, até a data da aprovação, regulariza-se. E, a partir dessa nova aprovação, continue sendo proibido. E o município fiscalize a obra que está sendo executada, para ver se realmente vai ser utilizado como marquise, né, para coibir. Isso é uma atribuição do município. Então, isso aí tem três tabelas no plano que vão ser anuladas. Seriam as tabelas para preencher, para poder, né, para poder regularizar. Então, regulariza-se tudo que já existe e fiscaliza-se as obras novas. Tem uma tabela também que existe a necessidade de, quando tu entrar com um projeto na prefeitura, determinar qual é a permeabilidade do terreno. Então, tem uma tabelinha que diz a permeabilidade de cada material, grama, brita, piso intertravado. Estão surgindo novos materiais e com permeabilidade maior até, um piso intertravado. Digamos, um outro material que seria o piso drenante, não está na tabela, e a gente não sabe como calcular. Então, nós estamos colocando também o material piso drenante, que se equivale a 100% de permeabilidade. É aquele piso que tem no Facebook, que aparece o pessoal derrubando água em cima, assim, absorve. Então, ele absorve 100%. É um piso de concreto, granulado. E está vendo já aqui em Juiz, já estão colocando nos projetos. Artigo 272. Existem situações onde o proprietário quer doar a casa para um filho, ou o proprietário tem dois filhos e tem duas casas existentes dentro do terreno e quer dividir, e não quer que seja um condomínio, ele quer dividir cada filho com o seu terreninho, com a sua casa. Desculpe as costas, né? Eu tô falando... Então, aqui, a proposta é aumentar o prazo para legalização desses fracionamentos. Serão autorizados pelo Poder Executivo, mediante avaliação técnica, fracionamentos de terrenos com área inferior a 250 metros, que tenham mais de uma edificação edificadas até o final do ano 2019. Isso agora é a proposta, agora é até a aprovação. Né? Então, há a possibilidade dessas pessoas poder legalizar também isso aí. Mas continua sendo proibido, né? Tem uma área mínima, cada setor da cidade tem uma área mínima de terreno que tem que ser obedecido. Nós temos as tabelas também dos afastamentos mínimos. Todas as tabelas têm um afastamento que é obrigatório. E... um erro nosso, acho que foi deixada a tabela da zona comercial 3, que é na BR e na RS. A tabelinha nossa diz que tem que recuar 6 metros. E não é isso que acontece. Então, nós temos que atender aos recuos obrigatórios junto às faixas de domínio, conforme normas técnicas do DENIT e do DAER. Né? Que tem certos setores que tem que recuar 15 metros, né? Tem certos setores que tem que recuar 30 metros, então, naquela tabelinha estava errada. Então, nós estamos modificando essa tabela. Adequando. No mapa do plano diretor, a zona comercial 2 é o mesmo local da zona residencial 3 e da zona industrial 1. Cada zona tem a sua tabela, mas é a mesma localização no mapa. Então, assim, na zona comercial 2 é igual à zona residencial 3. Esse cinza claro, aqui, esse cinza médio, isso aqui é a zona comercial 1. E a zona comercial 2 é esse cinza mais escuro aqui, ó, parte mais central. Tem tabelas que diferenciam. Para comércio, se for comércio, é uma tabela. Se for residencial, é outra tabela, no mesmo lugar. Existia uma diferença muito grande de índices em relação residencial ao comercial. Exemplo, no comercial, no mesmo lugar, no mesmo terreno, Se tu vai fazer um prédio comercial, tu pode fazer um prédio de 10 pisos. Se tu vai fazer um prédio residencial, pode fazer um prédio de 3 pisos só. Então, isso aí, na última reunião que a gente teve com o pessoal do Compladip novo, do novo Compladip, foi feita essa sugestão de equivaler mais. Né? Então, aumentou um pouco os índices para quem quiser fazer prédio só residencial. Não chegou ao que é o prédio comercial, mas ele chegou mais perto. Então, foi atualizada a tabela. Aqui tem todos os índices, tudo que daí não adianta a gente colocar aqui, mas é importante vocês entenderem que foi feita uma equiparação, uma comparação entre um e outro. Isso as construtoras aqui de Vita reclamavam muito também. Então, eles botavam qualquer um comérciozinho embaixo, pequenininho, para ser denominado prédio comercial residencial. Daí eu posso construir 10 pisos. Pode ver que tem vários prédios aí com, que são basicamente residencial, mas tem uma lojinha ali, né, para ser denominado. Então, isso acaba com isso, né? Então, se equivale. Nos últimos tempos, tem aparecido projetos comerciais de grande volume, coisas que não aconteciam até pouco tempo atrás. Nós normalmente aprovávamos projetos residenciais, comerciais, só, é o que mais aparecia. Mas, ultimamente, agora, chegou a Van, tem a Clipe, tem a Comercial Zafari, que vai se instalar ali, Renner. Aí, nós constatamos uma disparidade no número de estacionamentos necessários. Áreas de carga e descarga, um absurdo. O prédio da Clipe ali, que eles vão construir, ia precisar em torno de 38 vagas só de carga e descarga. Como se chegasse 38 caminhãozinhos ao mesmo tempo. Então, isso é um absurdo. Mas a gente nunca conseguiu, a gente não via porque não aparecia esse tipo de edificação aqui em Juiz. E agora está aparecendo bastante. Então, foi proposto o seguinte. No cálculo para o número de veículos, o número de veículos a ser permitido, se pegava o cálculo do prédio total com o depósito. Então, ali, o prédio da Clipe é um prédio enorme, quase a metade é depósito dele. Então, dá um número enorme de estacionamentos. Então, a proposta é eliminar o depósito no cálculo do número de estacionamentos. Não se conta mais, não se considera mais o depósito como área para determinar o número de estacionamento. Então, se elimina. Então, já diminui bastante, né? Carga e descarga, e já diminui também vaga de usuário. O Compladip, na proposta para os vereadores, propõe dobrar o número de vagas de usuários, tanto para comercial ou residencial. Dobrar. A proposta nossa, dos vereadores, e também do novo Compladip, que se reuniu lá na Secretaria de Planejamento, novos componentes, a proposta é não dobrar mais, é diminuir. Voltar a ser como era, uma vaga a cada 100 metros quadrados. Mas aumentar um pouquinho mais, então, em vez de uma vaga, uma por 100 metros quadrados, seria uma por 80 metros quadrados. Aumenta um pouco a vaga de usuários. Mas não duplica, como é que era a proposta que foi enviada. E as vagas de carga e descarga fica assim. Em vez de 38 vagas para aquele prédio que eu dei de exemplo, ficaria assim. Até 300 metros fica isento. Um prédio comercial de 300 metros não precisa ter carga e descarga. De 350 a 750, uma vaga de 25 metros. Isso equivale a duas vagas. Acima de 750 metros quadrados, duas vagas de 25 metros quadrados. Aqui são ajustes, foram feitos, transferência de um lugar para o outro, de algum artigo aqui. Ah, tá. Na zona comercial 3, que é a BR e a RS, não é permitido atualmente construir habitação. Não pode construir casa. E acontece, na BR, a pessoa quer construir uma casinha para morar. Então, se abriu uma possibilidade de fazer somente se for de apoio à atividade comercial. Eu tenho um posto de abastecimento, um posto, e quero fazer um apartamento, quero morar lá, ou quero fazer o apartamento das pessoas, dos funcionários que trabalham. Então, dá-se essa permissão, né? Aumenta a possibilidade de se colocar habitação junto à BR e à IRS. Vocês estão perdidos aí, né? Não. Aqui é impossível achar aqui, né? Tá, nós estamos aqui na a adaptação da tabela de comércio atacadista. Tá? Comércio atacadista. Hoje, não pode ter comércio atacadista na área urbana de Juiz, na área central. Só pode ter na BR e na RS. Então, existem vários casos de necessidade de ter que ter comércio atacadista dentro da cidade. Então, se dá uma possibilidade, através desse inciso sexto, a atividade de comércio varejista com depósito, assim como o atacadista e depósito também não pode dentro da cidade. Quer fazer um depósito, um prédio só para depósito, é proibido hoje, não pode. Então, se dá a possibilidade de haver um comércio atacadista com depósito na cidade, nesse caso. A atividade de comércio varejista com depósito, um supermercado, tem que ter depósito. Se entra um supermercado aqui e coloca a palavra depósito junto ali, não é aprovado o projeto. Então, atividade de comércio varejista com depósito poderá ser instalada na zona comercial 1 e 2, quando ambas estiverem juntas e no mesmo imóvel. Assim como a atividade de comércio atacadista com depósito, também poderá ser instalada na zona comercial 1 e 2, quando ambas estiverem juntas e no mesmo imóvel. Então, continua valendo ainda aquela história. Não pode depósito na cidade. Mas se tem um comércio junto, pode. Eu acho que seria isso, né? Tem mais alguma coisa que foi colocada? Ah, sim. Nas grandes cidades, Porto Alegre, São Paulo, está sendo eliminado a necessidade de se criar vagas para estacionamento. A supressão do estacionamento visa estimular o uso do transporte público ou alternativo, além de incentivar os empreendimentos em áreas centrais. É isso que se coloca. Eliminar a necessidade de ter estacionamento. Claro, se tu vai fazer um prédio de apartamento, tu vai colocar. Hoje em dia, para te vender um apartamento, tem que ter duas garagens. Tu não consegue vender se não tiver duas garagens. Então, assim, não é proibido. Pode ter, né? Vai fazer o teu projeto com garagem. Mas não é obrigatório mais. Isso em Porto Alegre, São Paulo, essas grandes cidades. Então, é o seguinte, a proposta que a gente coloca, de repente, aqui para ser discutida, isentar a necessidade de estacionamento somente na área central. Tem muitos investidores que não constroem porque tem que ter um número X de garagem. Na área central, entre a 21 de abril, Álvaro Chaves, 7 de setembro e 13 de maio, esse quadro central, talvez houvesse a possibilidade de se isentar do estacionamento. Isso aí também, houve a discussão, houve a, né, mas não se chegou a uma definição em relação a isso. Se alguém quiser depois dar alguma opinião em relação a esse assunto, né, vai poder falar aqui. Outro...
Peço desculpa, nós tivemos algum problema técnico. Nós tivemos um problema técnico quando a gente não conseguiu abrir as tabelas e algumas situações. Mas tô de qualquer dúvida, posso nos pedir e a gente vai buscar os esclarecimentos e dar a devida informação. A palavra está à disposição para quem queira se manifestar. Sim, aí o senhor se inscreve, daí a gente vai lhe passar a palavra, sem problema.
Então, é só para... Acho que esse é o último item na questão dos estacionamento, garagens, né? Talvez legislar em causa própria, mas para dizer que a gente... está de acordo de isentar. Que nem nós aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós construímos o prédio, tem estrutura para 4 pisos, tranquilamente, né? E estamos impedidos porque não vamos tirar, nem tem como fazer isso. Então, nós teríamos condições, não sei se vamos ter situação financeira para isso, mas a possibilidade existe. E eu acho que nesses casos... o que determina é a logística, a necessidade, como foi colocado aí. Se eu vou construir um prédio e não tiver garagem, estacionamento, então, mas a pessoa tem que, ou a empresa tem que definir nesse sentido, né? Eu acho que assim, as consequências é o quê? Não vai ter lugar para estacionar próximo, mas eu acho que isso tem que ser avaliado pelo empreendedor e não pelo... Então, acho que eu... reforçaria essa ideia dessa isenção, porque Porto Alegre, também li algumas coisas aí, estão isentando isso também. Então, se nós engessar muito, acho que acaba trazendo mais dificuldade de investimentos do que na prática. Então, essa é o meu registro, né? E já que estou com o microfone aqui, uma pergunta que me angustia, e a Márcia por aqui, tá? Não sei se cabe aqui ou não, mas a angústia é um pouco com relação aos nossos passeios, e juiz, estamos de novo com os bancos lá de fronte ao sindicato. Fomos notificados a retirar, resistimos, entramos com requerimento e tal, mas veio a notificação de novo. E na minha avaliação, tem 3,5 metros, então tem 3 metros de passeio ali, né? E para dizer que aquilo ali é uma questão social, é interesse público, para mim podem tirar os bancos, não é o... Mas a população, os associados, sindicato, o pessoal que vem, reclama, pede, suplica, provoca rebeldia e tal, né? Então não sei se cabe aqui, mas fica também esse registro. Obrigado.
Também cabe salientar quantas vagas de estacionamento Porto Alegre mesmo já está trabalhando disso, eliminando vagas de estacionamento em função que o transporte de aplicativo e outras situações de transporte, né, tem diminuído e estão trabalhando nisso. Se vai dar certo, não sei, mas isso é para uma avaliação, não temos ainda uma definição sobre esse assunto. Estamos ainda avaliando qual vai ser o caminho que vamos tomar. Mas está em estudo, sim, e é importante salientar.
Seu Carlinhos, que essa questão do que deu uma grande polêmica nessa questão dos bancos aí em frente ao sindicato, e não é só em relação à questão dos bancos. A legislação tem que ser para todos. Essa questão do passeio vai ser tratada, já está sendo abordada e estudada no Código de Posturas, não entra aqui no plano. Ah, então, quando vier o Código de Postura aqui para o município, para a Câmara, a gente vai debater sobre isso mais rigorosamente, sobre essa questão de bancos, etc., da questão do espaço livre do passeio. Porque também tem aquela questão que é um tema polêmico, que é a questão dos bares e restaurantes usar as mesas e cadeiras no passeio por um determinado espaço, por um espaço, né? A gente sabe que na Europa, nas cidades aí, há essa possibilidade. Então, acho que o juiz tem que, eu particularmente penso que o juiz tem que avançar nessas questões, principalmente em algumas áreas, não em todo, generalizar no município, mas em algumas áreas centrais. Eu acho que essa é uma opinião minha, né? Isso também vai ser tratada no Código de Postura, essa questão da liberdade do ir e vir no passeio e o espaço que pode ser utilizado.
Inclusive, o município já está fazendo a revisão do Código de Postura e, posteriormente, vai vir essa casa. O Rúbio está inscrito. Marcos, quer falar depois? Ok. Rúbio, com a palavra.
Eu quero fazer uma sugestão de não só suprimir, mas de dizer que, embora a iniciativa de qualquer um de todos aqueles que estão ali elencados no parágrafo primeiro, que também venha com um parecer prévio, detalhado e fundamentado. Não precisa ser do conselho, tá? Mas que seja, digamos assim, depende da área dos profissionais daquela área. Né? Conforme ele for para a modificação, que venha, então, fundamentado por alguém que é da área que possa... Não, o conselho detém hoje assim, um alto grau de participantes, né, que foram escolhidos. Né? Então, assim, por isso que conforme a área pega, passa para o conselho, passa tranquilo, vai, né, ele anda. Bom, aí se vem agora ou dos vereadores ou do prefeito de iniciativa popular, que também venha nesta forma com um parecer que possa não vir assim numa vontade... furada, ou não vou dizer assim, nesse sentido, assim, mas que prejudique, você vai favorecer dois e prejudica 50, entende? Então, assim, no momento que você tiver um parecer, eu gostaria, então, de sugerir isso, não eliminar, mas, ou sim, pode tirar, mas jogar este detalhe aí de necessidade de parecer no artigo 1º.
Já está... Todas as sugestões estão sendo anotadas para ser avaliada posteriormente com a comissão. E, após todas essas coletas de informações, nós vamos fazer mais uma reunião com o próprio Compladip, com a Secretaria de Planejamento, com vereadores, para que possamos fazer com agilidade e ouvindo todos, para que possam ter a participação efetiva nessas mudanças e revisão do plano diretor. Alguém mais quer a palavra? Segue o Rúbio com a palavra.
Se é para continuar, então vamos... corrido assim que o Celso apresentou, eu queria lembrar que o nosso o conselho ampliou esta área central 21 de abril, 19, 2 de outubro, e Dr. Pestana. Tá? Tem um artigo aí na proposta do plano que traz essa informação. Tá? Aí? Não, sim, ele só foi ampliado. Tem um artigo na proposta do plano, sim, no plano tem, essa proposta tem, onde fala nessas quatro, tá? O outro assunto é com relação a Marquise, que é ocupada, mas também nós temos sacadas ocupadas, tá? Então, dizer que nós não temos fiscalização, temos sim o Marco Oliveschi, fiscal. Eu não olhei para trás, o Marco está de muleta, ele está aí, não. Ele já fez um levantamento de 400 e poucos imóveis, ele fez um trabalho em cima disso, né? desse uso da área pública, né? Então, o Conselho aprovou de que, sim, se fizesse aí uma regularização através do uso do espaço público. Tá? Essa legislação existe em outros níveis. Sim. Sim, ocupando ocupação humana em cima do espaço aéreo. Não, tem, só que não tem lei. Não, mas não tem lei. Não tem. Construíram, sim, infelizmente, no passado, construíram aprovados e algumas não aprovadas. Tá? Então, mas tem fiscalização, sim. Desde que os fiscais vieram para o município, essa fiscalização acontece e não aconteceu mais depois disso. Tá? Então, mas precisa regularizar o espaço aéreo. O espaço aéreo é do município, o espaço aéreo não é particular. Eu aprovar algo que foi feito lá atrás e dizer que está bom assim, eu sou contra, não concordo. Tá? Eu penso que sim, tem que criar uma opção. Então, eu não quero pagar um aluguel anual aí de uso desse espaço, tem até valor estabelecido na proposta. E aí, tá bom, então vou tirar, pronto, acaba. E o que as pessoas acabam fazendo? E, infelizmente, aí sim a fiscalização tem que aumentar. De conferir, aprova uma situação e depois ele altera. Pegou a bits, ele altera. Tá? Isso é normal. Também nós havíamos decidido, né, com questão às sacadas. Né? As sacadas também tem uma alteração aí, que é importante. A sacada normal, vamos dizer assim, não nos casos, né, a privada, que ela é possível agora de ser aprovada como área e ela tem aí as suas vantagens e desvantagens. Tá? Então, só mais esses dois detalhes que eu lembro, do resto eu acho que está tudo ok. Conta como área. Conta como área. Mas aí eu já tá aqui.
Ficaria assim, ó. Tá vendo? Artigo 256. Fica autorizada a regularização da utilização sob marquise existente sobre o passeio, construídas ou utilizadas até a data da promulgação dessa lei. Deverá ser apresentado um laudo técnico de viabilidade e responsabilidade sobre as condições na marquise, emitidos por um profissional, engenheiro ou arquiteto. O proprietário do móvel com sacada sobre o passeio e o responsável técnico pela regularização deverão firmar um termo de compromisso com o Poder Público, o Poder Executivo, pelo qual se compromete a demolir a parte edificada sobre o logradouro público quando for solicitado pelo município. É a responsabilidade. Pode existir a possibilidade. Ele se compromete se um dia o município precisar. Caso seja notificado, o proprietário assumirá todas as despesas de demolição e comissão. Tá. Nós colocaríamos daí mais um sobre o pagamento de multa. Será instituída uma multa para poder regularizar e acabar. Não ficar eternamente com aquilo. Né? Daqui a 5 anos o Poder Público tem que ir lá cobrar o laudo de... Não, ele quer regularizar a obra irregular. Ele quer regularizar e a Prefeitura não regulariza. Não tem como. Então, seria uma saída. Vai pagar uma multa e regulariza. E daqui para frente, a fiscalização se intensifica sobre isso.
Não, acho que essa questão, assim, ó, na verdade, o que o Executivo e a própria Comissão acho que estão pensando? Hoje é marquise, gente. É, né? Marquise. Não pode ter utilização desse espaço enquanto sacada. O que está se querendo? Regularizar isso como sacada, com todos os procedimentos legais, incluir isso dentro do projeto original que foi criado e que seja utilizado como sacada, e a regularização através de um pagamento de uma multa, como existe de obras irregulares, que você tem alguns critérios, pagamentos de multas para você regularizar desde que já consolidadas essas obras. O espaço aéreo, na verdade, ele é proibido para utilização de sacada, e sim de marquise, pode ser no primeiro, segundo, terceiro, pode, porém não pode ser utilizado enquanto sacada. O que está se propondo é que seja utilizado isso enquanto sacada, desde que preencha os requisitos legais, técnicos, com laudos de engenheiro, ART, inclusão na alteração do projeto, enfim, isso que está se propondo. Então, eu vejo isso com uma certa preocupação. Por quê? Vai a buscar alguma jurisprudência para que futuras obras também possam vir a ser executadas. Não sou contra, mas tenho essa preocupação com relação à questão de uma jurisprudência de futuro, que de alguém aqui, ano que vem, vai querer construir, constrói lá uma sacada, utiliza como espaço de... constrói uma marquise, utiliza como espaço de sacada e vai buscar dentro da própria alteração do plano diretor, por mais que nós vamos estar dizendo que até a promulgação do projeto possa ser regularizado, mas vai criar, de repente, uma jurisprudência técnica aí para, de repente, possa ser buscado aqueles que no futuro queiram fazer marquise e vão utilizar como sacada. João.
Não vai virar, vai virar regra. A exceção vai virar uma regra. Ou seja, isso aqui tem que estudar também se depois, vamos imaginar que ocorra algum problema, aí tem profissionais aqui da área jurídica, algum problema nessa marquise ou sacada, seja lá, o engenheiro vai ser responsável, mas também o município pode ser responsável. Então, é uma norma, é um critério aqui que nós temos que avaliar muito bem para ver onde que é o razoável, onde é que é o possível. Pensar isso. Acho que está escrito o João e o seu Bruno Haas.
Muito bem. Sobre essa linha das marquises, aí eu, na primeira proposta ali de regularizar sem custo e depois adequar, né? Mas daí quem estava irregular não vai ter custo, eu não concordo. Então tem que assim, ó, que a lei falhou, tem que pensar bem agora na hora de fazer esse laudo, né, para ver se, quem que vai ser o beneficiado e o prejudicado. Então, nessa linha aí, nós temos que pensar muito, porque nós não podemos chegar e começar a mandar derrubar as coisas na cidade de Juiz, o que está dando certo, de repente, só por causa de uma falha da lei no passado. Outra coisa que está me levando... causa um desconforto na cidade de Juiz também é essa carga e descarga em frente às lojas. Tem um espaço que é para caminhões, e eu sou motorista, só que assim, a loja ela tem um freteiro. Qual é a fiscalização, o que está no plano aí? Aquele caminhão estaciona de manhã, se ele não tem frete, ele fica o dia todo naquela vaga e não dá espaço para aquele outro que vem carregar na loja e descarregar. Principalmente aquele que compra a geladeira, é uma disputa de espaço. E aquele freteiro... eu dou um exemplo, lojas Quero Quero, lá embaixo, tem um espaço, o caminhão fica lá o tempo todo. Lojas Becker, em frente ali as lojas Becker, ali, de calçados ali, o caminhão fica o tempo todo ali, e isso aí não é viável. Então, assim, ó, essa também das construções dos terrenos aí, de diminuir de 5 metros para cada lado para 2,5, é louvável, porque até hoje... quantos terrenos tem condenado na cidade de Juiz? 5 metros de largura, não tem máquinas mais largas que isso. É em torno de 5 metros é a vazão que vai dar uma máquina para entrar e destruir os tubos. Então, essa aí fechou bem. Mas essa do estacionamento, agora nós temos que cuidar da fiscalização e das marquises também.
Seu Bruno está com a palavra.
Não sei se é o lugar apropriado para levantar o assunto, mas é uma das coisas que aqui em Juiz não é respeitado, é terrenos vazios que não tem muro e calçadas feitas de qualquer forma. Não sei se se enquadra nisso aí ou costura. Tá. Então isso aí, quando, isso aí eu acho que é uma coisa que tem que ser observado aí, né, quando, né, para dar uma aparência melhor na cidade, porque tem cada coisa aí que é brincadeira. Obrigado.
Alguém mais quer fazer inscrição para o vereador Mutli?
Eu só quero contribuir a respeito das chamadas sacadas. Vejam só, há a possibilidade levantada por alguns nossos aqui presentes que pode acontecer uma ação lá na frente de jurisprudência. Mas eu vejo assim, ó, se o proprietário infringiu, ele tem um engenheiro responsável pela obra e ele é responsável pela obra. O que que se tem que, na minha ideia, tem que ser ver? Multa, adequar ao projeto, à sacada que está irregular, adequar ao IPTU e um termo de compromisso que se venha a ruir uma sacada, uma marquise, o proprietário do estabelecimento ou do prédio se responsabiliza perante a lei, junto com o profissional que avaliou e que foi o que assinou a obra para ele. Olham só, nós temos prédios com sacada e com marquise, o Celso pode me dizer, e o Ivo, melhor ainda, de 40, 50 anos. O que que acontece agora? Querem regularizar por quê? Porque um ente querido faltou, tem um inventário em andamento, onde esse inventário tem que ter as partilhas e está trancado porque tem sacada ou marquise e não é regulamentado e não está o projeto aprovado. Agora quer aprovar o projeto, não consegue aprovar o projeto e a família toda fica com esse empecilho. Então, eu acho que isso é prudente, eu acho que nós temos que regularizar com multa, mas também temos que ter o compromisso do proprietário que tem essa marquise ou essa sacada. Era isso para contribuir, nobre presidente Dentinho.
Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Vereador Júnior Piaia.
Bom dia a todos. Mais como esclarecimento, vereador Enio, talvez a parte técnica. Aí onde a gente, eu não lembro exatamente qual é o artigo, que está sendo proposto a diminuição dos 10 para 5 metros no todo, 2 metros cada lado, de 2,5 cada lado. Isso, de 5 para 2,5. Mas o 2,5, dependendo da situação do canal ou da tubulação, a máquina não vai poder passar por cima. E como faria isso quando não tem essa situação? Tem gente questionando, eu recebi alguns questionamentos em relação a isso, né? Então, eu gostaria que o pessoal da área técnica nos explicasse. Bom, se tiver que ter uma intervenção onde não pode passar exatamente em cima, 2,5 talvez não, a máquina não consiga fazer o trabalho. Então,
Celso, qual?
É que hoje em dia já existe essa situação, mesmo 5 de cada lado. Depende da situação do canal que passa no teu terreno. Tem uma casa no lado, próxima. Hoje já existe isso.
Vereador Andrei.
Bom dia a todos. Era sobre essa questão dos 2,5 metros. Eu creio que até muito esse espaço de 2,5 metros, lembrando que nós temos máquinas que têm 80 centímetros e conseguem andar numa porta. Quer queira, quer não, o mundo está evoluindo nesse sentido e a gente tem que evitar de perder terrenos e investimentos aqui em Juiz. E outra questão é sobre, estava sendo discutido antes, é sobre as marquises, né? Isso. Dando a obrigatoriedade do proprietário assinar que, se o município quiser, ele vai destruir a sacada. Algum de vocês, se tivesse uma sacada irregular, assinaria um termo nesse sentido? Ninguém vai fazer isso. É inviável. É inviável. Todo mundo vai deixar irregular. Eu creio que a questão que o município quer aqui é regularizar para ganhar os valores de IPTU. Então, nós temos que facilitar essa regularização, né, para o município começar a arrecadar nesse sentido. E a lei, se era falha antigamente, nós temos que atualizá-la. E quem fez no passado, bom, paciência. A gente tem que pensar em ganhar os recursos aqui do nosso município, facilitando a vida de quem errou por omissão ou por desconhecimento, ou até por omissão do poder público, né, pensando em facilitar a vida da população e engordar os cofres do município. Nessa questão, se ficar uma obrigatoriedade na lei para o proprietário, futuramente, se o município quiser quebrar, ninguém vai assinar. É inviável isso.
É evidente, obrigado, vereador, que nós estamos encaminhando uma discussão para coletar informações para, posterior, a comissão e os vereadores dessa casa tomarem uma decisão em conjunto participando. Eu acho que o encaminhamento é a regularização, sim. É a regularização, sim. Mas nós não podemos esquecer que muitos aprovaram um prédio, depois modificaram o prédio, fizeram todas essas sacadas, sabiam que não constava na lei, e hoje nós estamos abrindo a oportunidade de regularizar. Eu acho que a demolição não é o caminho mesmo, mas são opções que têm que ser discutidas com a sociedade e está sendo. Por isso que nós estamos colocando todas as informações para que possam ser discutidas, e a partir de nós ouvirmos as sugestões para modificações e melhorias, tomarmos uma decisão, não está ainda nada definido ainda. Também quanto aos canais, eu posso salientar que quando eu estava no DEMASE, nesses 2 anos e meio, eu senti no trabalho quanto à canalização pluvial, o terreno que está canalizado. Eu acho que também é um exagero 5 metros para cada lado, né, é 30 para canal aberto, e também não há uma contribuição do cidadão, da sociedade, onde o município de Juí tem problema sério de canalização, que construíram em cima das canalizações. Construíram em cima das canalizações, não com a tubulação necessária, onde era uma necessidade do tubo de 60, 80, colocaram de 50, o outro colocou de 60, o outro diminuiu para 40. E isso são problemas sérios que existem com essa construção, não tem como fazer a manutenção. Né? Isso aí vem de longa data, de 30, 40 anos. Tem o bairro Glória, um dos bairros que tem mais esse problema, é o bairro mais com problema nesse sentido, e que está todas as canalizações, com as casas construídas, isso é 30, 40 anos para trás. Né? E então tem que avaliar, mas eu acho que é um avanço nós levando para 2,5. Tem terrenos aí no centro que tem 10 metros de frente e ele está totalmente inviabilizado, né? Quanto pode ser feito uma construção, uma melhoria no projeto, e avaliar de outra forma. Estamos falando de canalização pluvial, né, que pode ser, de repente, até modificada, né, alterada em algum sentido. E a outra, que é água corrente, já é mais difícil, tem uma situação mais específica para isso. O seu nome, por favor? Fernando, com a palavra. Não, achei que queria falar, desculpa. Vereadora Helena. Quem está com o microfone, por favor?
Não, antes só foi falado que foi visto 400 irregularidades de sacadas, né, marquises. Então, eu acho assim, não é caso de multa, é de regularização. A partir de então, se regulariza e paga IPTU, paga uma taxa anual, mas não multar quem fez no passado se não tinha essa preocupação, não tinha essa fiscalização. Sim.
Bom dia. Isso, exatamente. A questão da regularização da construção com as marquises é regulamentada pelo plano diretor de 1993. Correto. Como que ficaria a situação das edificações pré-1993?
É. Melhor forma. Eu não tenho marquise, não tô aqui defendendo causa própria. Eu não tenho marquise nem sacada. Mas eu acho que tem que. Se o cara, o fiscal só contou e não alertou ninguém para essa possibilidade de multa, eu acho que inviabiliza até no sentido de. Entende? Porque o próprio fiscal contou que tem 400, não é? Não é? Tá.
Mas uma, só para colaborar ou polemizar mais aqui. Por exemplo, o que tem acontecido? Em 93 teve o plano lá atrás. Aí em 2012 nós validamos todos que estavam irregulares de 93 até 2012. Agora, 2012 a 2019, nós vamos avalizar todos aqui até. Daqui em 2030 nós vamos avalizar de 2019. Então, assim, ó, nós temos que achar uma normativa, uma norma, um critério para fazer essa norma razoável, que ela não penalize, que funcione, que não penalize demais essa pessoa também, que inviabilize, porque já está consolidado, não tem o que fazer. E eu, para mim, assim, ó, com todo respeito, eu acho que é a fiscalização do executivo. É falta de fiscalização. É um. Quantos fiscais tem? Um ou dois? Dois, então. Uma cidade de 80 mil habitantes, 85. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que achar a melhor forma de não... É, de viabilizar essa situação. Está consolidada, vamos demolir o prédio? Não vamos. Não vamos demolir. Até porque o judiciário já está com esse tipo de situação, não vai possibilitar a demolição. Porque tinha que entrar com a ação de denunciação de obra nova ou a demolitória até antes do término da obra. Aí possibilita, depois que está terminada a obra, não, dificilmente o judiciário vai demolir. Então, nós temos que achar uma forma que não inviabilize o desenvolvimento do município, no sentido dessas construções, mas também que as pessoas tenham um receio de fazer esse tipo de construção de forma irregular, né? E colocar mais fiscais. É isso, eu acho.
Celso Luquezzi.
Bom dia a todos. O que a gente vem notando aqui, em toda essa que está sendo apresentado, é que o município de Ji está pagando pelos erros no planejamento da cidade. Ou talvez não fez muita coisa em termos de planejamento da cidade. E hoje está tudo aí para ser resolvido. E a gente não concorda que essa falta de planejamento, por exemplo, da cidade... agora seja jogada para cima, ou culpa para cima da população, qualquer coisa assim. Isso não pode acontecer. Então, em termos de, o seu Asso também falou, em termos de calçamento, eu sou novo na cidade, aqui não faz, eu morava no interior, moro há poucos anos na cidade, mas eu passo toda a cidade, a todos os dias, o que a gente nota é que a cidade de Juiz é muito feia, é muito desorganizada em termos de calçamento. Você tem uma calçada boa e tem 5, 6 que são horríveis. Então, eu acho que é só organizar um padrão de calçamento e fazer a cidade. Isso é bem fácil de fazer, planejar. Então, eu acho que tem que cuidar, por exemplo, se fizer, deixar a cidade projetar mal, não dá para cobrar da população. A calçada.
Só para o pessoal entender, existem tabela de multas que se cobra sobre obras irregulares. Existe. Como é que se cobra? Se o projeto, se a obra foi executada depois de 93, paga multa para regularizar. O município não deixa de regularizar nada, ele vai regularizar, mas tem a tabela de multa e vai... Exato. Se foi feita antes do plano diretor, não tem multa, porque não existia lei antes. É assim que se cobra. Então, as marquises poderiam... está incluída também nesse caso. Se foi feita depois de 93, quando já existia a lei, se cobra a multa.
A obra pode ter sido feita antes de 1993 com uma marquise sendo ocupada única e exclusivamente como marquise. E aí, no decorrer dos anos, tomou-se a decisão de ocupá-la como sacada. Entendeu? Então, assim... Exatamente, eu já me deparei com algumas situações assim, de estar passando por alguma obra, por alguma edificação já consolidada há muitos e muitos anos e está sendo ali um fechamento de vidro ali e tal, para ser usado. A minha questão é mais uma questão temerária, né? Eu, como profissional particular, eu não avalizaria esse tipo de regulamentação, porque como todos bem sabem, a Marquise ela não recebe um cálculo estrutural como pavimento, ela recebe um cálculo estrutural como marquise. Não é para receber carga, não é para receber nenhum tipo de situação. Existe uma responsabilidade de vidas humanas muito importante nessa parte. Não foi notícia muitos dias atrás, se não me engano, no interior de São Paulo, caiu uma marquise de uma escola em cima de crianças, né? Então, assim, não é o caso das escolas daqui de Juiz, mas pode vir a acontecer. A responsabilidade civil dessas pessoas, imagina, está passando uma pessoa embaixo de uma marquise, ela despenca pelo excesso de peso, não calculado em projeto, mata uma pessoa, mata uma criança, um idoso, enfim, qualquer pessoa que seja, a responsabilidade civil entra no poder público também, porque avalizou essa regularização. Eu acho muito, muito temerário em relação a isso, essas regularizações de marquise como área útil de projeto, como área de projeto. Eu acho isso, a minha visão, né, eu tenho essa colocação a ser feita.
Mas isso, eu acho que, assim, ó, eu acho que o Fernando tem razão nesse processo. E isso até foi colocado quando nós tivemos na discussão das comissões, da comissão permanente, que trata do plano diretor, de que para que o poder público possa fazer essa regularização, ela deveria vir com um projeto de incorporação dessa marquise enquanto sacada, incorporação da sacada no projeto original, e que daí, obviamente, vai ter a assinatura de um profissional técnico responsável que vai avalizar isso. Porque senão é difícil mesmo, Fernando, eu concordo contigo, não tem como o município regularizar uma situação que não vai ter um laudo de um profissional técnico que diz que pode ser utilizado como sacada. E até porque, acho que o Celso pode clarear isso para nós, hoje, para mim encaminhar um projeto, para mim regularizar um projeto, eu pago uma taxa de regularização de projeto em cima de metros quadrados, localização, metros quadrados. Se isso vai ser incorporado, não é nem uma questão de criar uma multa, é de criar aquele valor que efetivamente vai ser incorporado ao patrimônio, ao projeto, e daí tu cobra a diferença daquele valor que foi cobrado na época da regularização. Eu acho que não precisamos criar uma multa, né, porque assim, tudo aquilo que vem com esse nome multa, ele já cria um impacto ruim. Mas eu acho que, assim, se isso vai ser incorporado com uma metragem X e que efetivamente tem um laudo de um profissional técnico que avalie aquela marquise que possa ser utilizado como sacada, bom, aí sim o município possa vir a regularizar mediante a incorporação do projeto e a cobrança como um complemento de área útil que está sendo utilizado dentro do projeto.
Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Se ninguém quer mais se manifestar...
Ivo. Só um pouquinho.
Já está contemplado aqui nas anotações para avaliação futura. Mais alguma coisa, Ivo? Então, nós agradecemos a presença de todos. E também, durante a semana, se alguém queira fazer algum encaminhamento ainda dentro do plano diretor, a previsão de votação é para dezembro. E se algum membro da comissão quer se manifestar, pois ela também, eu já vou colocar a palavra à disposição. São 270 artigos do plano diretor que estão sendo avaliados. É um trabalho árduo, bem complexo. Estamos contando com o apoio da Secretaria de Planejamento, seus técnicos, o próprio Compladip, mais organizações da comunidade. E esse assunto vai ser sindicatos, vai ser debatido amplamente para posterior ser avaliado por todos os vereadores dessa casa, comissão e vereadores, e a posterior ser colocado em votação. Vereador Busnello.
Eu quero agradecer a presença de todos e registrar que esse plano, essa reformulação, essa adequação no plano diretor, nós, na Câmara de Vereadores, inclusive o Executivo, nós temos feito reuniões com todas as entidades. Foram feitas reuniões com a Associação das Imobiliárias, foi feita reunião com os arquitetos e engenheiros, foi feita reunião com as outras entidades, com os contabilistas, enfim, nós estamos debatendo, ouvindo, dialogando com as forças, digamos assim, vivas da comunidade para acertar, para achar o melhor caminho, né, de readequar esse plano diretor. Não engessando, esta é a nossa visão, acho que de todos os integrantes da comissão, de não engessar, mas dentro da critério da legalidade, dentro do que é possível, né, obviamente, visando sempre o coletivo, que é isso que deve representar o plano diretor e visando o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que o Aicoá falava. E, claro que a questão das ruas e passeios é mais do Código de Obras. Então, é essa a intenção de posturas. Então, é essa a intenção nossa. Vamos exaurir essa matéria. Tem alguns pontos polêmicos, que é esse da marquise, da sacada. Tem a questão da área industrial, que nós também estamos amadurecendo a ideia, debatendo, né? Que é lá em frente da Lactalis e essa aqui da José Gabriel. É, nós vamos ainda ouvir mais pessoas, vamos dialogar sobre isso, para chegar aí num denominador comum de ver qual é o melhor caminho de aprovação desse plano diretor para o bem da nossa cidade, para o bem de Juí e das pessoas, obviamente. Ah, era isso. Muito obrigado pela presença de todos e agradecemos os representantes do Executivo, o Celso, o Ivo, a Márcia, o Telmo, que está aí, que é secretário de governo, e integrantes da imobiliária, das entidades, do Sindilojas, enfim, presidentes de bairro, enfim, sindicatos, toda a comunidade e os vereadores que estão aqui presentes.